Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Mel Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher, o ambiente e as alterações climáticas. As mulheres são mais amigas do ambiente, consomem menos, reduzem o desperdício, reciclam e compram produtos locais. Estas conclusões do Instituto Europeu de Igualdade de Género ajudam a entender que as alterações climáticas não são neutras do ponto de vista do género. Mas apesar das mulheres terem mais atenção ao clima, são os homens que dominam a tomada de decisão de políticas ambientais. Numa altura em que a problemática ambiental pede alternativas, vale a pena refletir sobre o facto de homens e mulheres serem afetados de formas diferentes pelas alterações do ambiente e do clima. Um relatório divulgado pelo Fundo para a População das Nações Unidas mostra que as mulheres mais pobres, em países menos desenvolvidos, são as principais afetadas pelo clima e, ao mesmo tempo, as que menos contribuem para o aquecimento global. É por essa razão que vários estudos concluem que as mulheres são um eixo central para combater as mudanças climáticas. Há cada vez mais ativistas e investigadores que apontam o ecofeminismo como uma resposta para os problemas de sustentabilidade. Hoje vamos entender mais sobre este conceito, vamos também discutir o papel da mulher na luta pelo ambiente e perceber porque é que as mulheres estão mais expostas às mudanças climáticas. Para fazer esse caminho, tenho hoje comigo no Botequim Joana Guerra Tadeu, é ativista ambiental a tempo inteiro, feminista, mais conhecida como a ambientalista imperfeita. É consultora para projetos de desenvolvimento sustentável, cria conteúdos digitais sobre um estilo de vida ecológico e organiza formações. Bem-vinda, Joana.
Obrigada.
Temos também Manuela Tavares, é membro da direção da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, é investigadora no Centro Interdisciplinar de Estudos do Género, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e tem feito trabalho na área do ecofeminismo. Obrigada pela presença, Manuela.
Obrigada também pelo convite.
E também Margarida Queiroz, é doutorada em Geografia pela Universidade de Lisboa, é investigadora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e os temas de investigação e ensino a que se dedica estão sobretudo relacionados com género, meio ambiente e ordenamento do território. Bem-vinda à TSF, Margarida.
Obrigada, Sara, é um gosto estar aqui. É uma experiência nova também.
Eu gostava de começar pelas noções de ecofeminismo. Acho que seria interessante entender o que é que, no fundo, defendem as ecofeministas. Há várias correntes, mas Margarida, Manuela, Joana, podem ajudar a explicar como é que o feminismo e a ecologia se relacionam e porque é que é apontado como uma resposta de justiça social ambiental?
Margarida, começa.
Margarida.
Ok, tudo bem. Bom, eu acho que há muita coisa que pode ser dita sobre o assunto. Eu era capaz de resumir, para começarmos, as duas, eu acho, as duas grandes correntes do feminismo que se me oferece agora para nós iniciarmos esta nossa conversa. Por um lado, essa ideia, aquelas mulheres que defendem a ideia de que as mulheres, pela sua natureza corpórea, menstruação, terem filhos, nutrir, estão muito mais próximas do planeta. Eu diria, da natureza, embora eu acho que as mulheres fazem parte da natureza, portanto, eu diria, as mulheres e os não-humanos fazem todos parte do mesmo cosmos. E é derivada essa condição essencial, esse essencialismo biológico, que faz com que as mulheres se sintam mais próximas do planeta e dos seres não humanos ou da componente não humana. Por outro lado, existem outra corrente que considero que é uma corrente com a qual eu mais me identifico, que procura desconstruir essa ideia, porque, na verdade, isto tem a ver com os papéis que nós representamos em sociedade. Portanto, que se combate esse essencialismo biológico e que se mostra que, no fundo, quer as mulheres, quer outra natureza não humana, têm sido, como é que eu ia dizer, têm sido oprimidas têm sido desconsideradas por uma hegemonia patriarcal, pelos homens, no fundo. Claro que nem todas as mulheres são iguais, depois poderemos falar um pouco sobre isso. Mas esta é a ideia principal, portanto, é um ecofeminismo, diria, social, que procura mostrar que a sociedade é que criou certas regras e certas formas de pensar que levam a que os papéis sejam diferenciados. E, portanto, essa ideia de diferenciação de papéis em sociedade faz com que as mulheres estejam mais próximas da natureza, porque a própria natureza também é explorada. Creio que essa é a base. E daqui podemos continuar a nossa conversa, não é, Manuela?
Eu concordo muito com a Margarida, com a perspectiva que colocou em relação ao ecofeminismo naturalista ou espiritualista, que nos anos 70 dominou bastante e que colocou as outras feministas de sobreaviso. Como quem quer dizer, então, nós agora vamos regressar outra vez ao determinismo biológico. Temos andado a lutar contra ele e agora... E isso foi, acho que, uma dos problemas para que o feminismo tivesse uma maior adesão às questões da ecologia. Embora na década de 70 existiram imensas lutas, muitas lutas de mulheres que se colocaram a rodear centrais nucleares, como em Inglaterra, bases militares também nos Estados Unidos, as próprias mulheres indianas abraçadas às árvores para evitar que elas fossem cortadas. Portanto, nos anos 70 houve bastantes movimentações neste sentido. Quando a Vandana Shiva, também a Maria Mais, mas especialmente a grande ativista indiana, que é a Vandana Shiva, começou a colocar mais do ponto de vista social, tal e qual como a Margarida dizia, não é? Em que procurou não só desconstruir e lutar contra o domínio patriarcal, não é? Dos homens sobre as mulheres, mas também, ao nível do planeta, o Norte, diremos, o Hemisfério Norte, impor-se ao Hemisfério Sul, não é? E nesse domínio dos homens sobre as mulheres, também responsabilizar os homens pelo facto de eles serem, a expressão delas, quem pilhava mais os recursos para obter ganhos económicos e não fazer uma distribuição equilibrada desses mesmos ganhos e recursos. Existe ainda um outro pensamento de uma argentina, que é a Alicia Poleo, e que coloca muito esta questão. Porquê que as mulheres dos países desenvolvidos não se identificam tanto com o ecofeminismo? Porque não têm muita perspectiva de que o consumo tem que ser um consumo baseado em critérios. Interrogar-nos, quando consumimos um determinado produto, de onde é que ele vem, quem é que retirou mais valia desse produto, porque é que andam as maçãs ou outras frutas serem transportadas de continente para continente, quando nós não reanimamos a economia local, a produção local. E então é essa perspectiva, porque as mulheres dos países mais desenvolvidos não estão tão ligadas à questão da terra, não é? Embora saibamos, basta olhar para Portugal, que todo o interior, não é? Ou quase todo o interior, há uma zona rural perfeitamente desertificada, porque se não fossem as mulheres a estar nesses territórios desertificados, há muito que eles já não existiriam. Diremos então que o ecofeminismo, na atualidade, se nós o quisermos assim classificar de uma forma mais geral, é uma resposta do feminismo aos grandes problemas que estão colocados a nível da crise ecológica, que é económica, que é social, e essa tentativa de resposta, esse olhar feminista sobre o mundo, tendo em consideração estes grandes problemas das alterações climáticas, etc., é uma nova perspectiva do feminismo que devia ser mais desenvolvido, não é? Não só em termos teóricos, mas da ação. Mas da ação até é. Há muitas jovens, certamente que a Joana vai falar disso como grande ativista nesta área, que têm vindo a procurar colocar também nas suas mãos estas questões. Dizer ainda só mais um bocadinho em relação às alterações, não quero monopolizar isto, não é que isto temos que andar aqui umas com as outras de um lado para o outro, mas sobre as alterações climáticas é algo realmente muito preocupante. Nós sabemos que em África, eu fiquei muito sensibilizado quando vi há alguns anos um filme do realizador brasileiro Licínio Azevedo sobre a Guerra da Água, não sei se conhecem, filme passado em Moçambique, onde as mulheres andam quilómetros com vasilhas à cabeça para ir buscar água a um furo.
E cada vez mais longe, não é?
E agora, com as alterações climáticas, a desertificação, os solos a ficarem todos, como é que se diz, Joana, todos gratados.
Sim,
não
são mesmo desertificados.
É desertificado.
De tal forma secos que...
Os quilómetros aumentam. Então, esse filme é extremamente importante, porque quando elas chegam ao local do furo, e o furo se avaria, claro que elas não vão andar não sei quanto tempo para trás para ir outra vez para casa. Ficam ali, põem a sua vasilha na fila, à espera que o furo se avarie,
seja reparado.
E, como se faz noite, ficam lá, até aquilo serve de convívio umas com as outras, etc. Quando no dia seguinte regressam, normalmente na sua aldeia, em especial por parte da comunidade mais restrita, que é a sua família, o seu marido, etc., muitas vezes são vítimas de violência, porque não compreendem que elas tenham ficado fora de casa, em especial os homens, não é? E isso mostra como é que estas mulheres estão sujeitas não só a estes problemas que advêm das alterações climáticas, como as questões da violência sobre as mulheres também se coloca aqui. Portanto, as feministas não podem ficar indiferentes a isto. E calme-se, não?
Eu gostava de pegar na questão do consumo. Portanto, em termos de padrões de consumo, a literatura mostra que as mulheres fazem opções de consumo mais sustentáveis que os homens. De onde é que isto vem? Portanto, porquê que a mulher parece ter uma maior vontade de agir em prol da preservação do ambiente? Ou seja, em que medida é que o capitalismo está ligado a patriarcado e a destruição do planeta? Como é que isto tudo surge ligado? Se calhar, Joana, porque eu sei que...
Vou ser um bocadinho crítica, vou fazer aqui um comentário um bocadinho controverso, que é, acho que há aqui uma diferença muito, muito, muito grande, muito ligada aqui ao que a Manuela estava a dizer, entre o Norte e o Sul, entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. Eu acho que isso é absolutamente verdade no Hemisfério Sul, porque, tal como a Manuela disse agora aqui ao falar do filme que viu, são as mulheres que vão buscar a madeira, são as mulheres que vão buscar a água, são as mulheres que são responsáveis por aquilo que são os bens essenciais, que fazem com que as famílias tenham aquecimento, com que consigam cozinhar, com que consigam ter higiene, com que consigam beber água e regar as suas culturas. Portanto, estas mulheres são altamente conscientes, e aqui aquela corrente feminina mais essencialista até poderia fazer algum sentido, porque há aqui um regressar, um saber fazer, uma ligação à natureza, etc, etc. No Hemisfério Norte isto já não faz sentido, porque não há esta ligação, isto é a minha opinião, obviamente, não há esta ligação da mulher à natureza. Nós vivemos em selvas de betão, não é? Vamos ao supermercado, muitas de nós nunca viram um pomar, nunca viram uma alface a crescer, nunca viram uma ovelha no campo. Portanto, é uma postura em relação à natureza da qual fazemos parte, completamente diferente daquela que será das mulheres do Hemisfério Sul. Isto assim, pondo as coisas muito preto e branco, que obviamente nunca é assim. Portanto, acho que este ecofeminismo dos anos 70 e 80, mais essencialista, deixou de fazer sentido às mulheres do final dos anos 80, anos 90 e agora, e até saiu de desuso, não é? Deixámos de usar a palavra ecofeminismo, deixou de se usar esta palavra, se calhar a Manuela explicará isto melhor do que eu, porque havia um medo de parecer ridículo, não é? Ou o medo de não conseguir conquistar mais mulheres para a luta, ou de afastar os homens de uma luta que é de todos, porque quando nós falamos de feminismo, e eu acho que é um bocadinho... É pena ter que dizer isto, mas vou dizer porque acho que é importante. O feminismo não é para as mulheres, é para todos, não é?
Exatamente.
E quando me perguntava no e-mail se fazia sentido chamar-me feminista, eu respondi-lhe: ambientalista e feminista são sinónimos, de momento, porque enquanto não houver uma sociedade que não seja patriarcal e que seja equitativa para todos, são sinónimos, porque uma sem a outra não existe. Eu espero que um dia não sejam, não é? Espero que um dia isto sejam lutas diferentes, mas de momento não são. E acho que isso já ficou bastante, pelo que a Margarida e a Manuela disseram, bastante específico. Mas voltando aqui ao tema do consumo, Eu acho que no Hemisfério Norte as mulheres têm mais cuidado com o consumo, não por serem mais conscientes, ligadas ou cuidadoras, mas porque o marketing verde é cor-de-rosa. Todo o marketing verde, toda a comunicação do ecoproduto, do biológico, do que é saudável, do que é natural, é feito para mulheres. Portanto, nós somos ensinadas a consumir assim pelo próprio marketing. Portanto, acaba por ser um bem que vem por mal ou um mal que vem por bem, depende da situação, não é? Porque cria-se uma moda à volta daquilo que é ecológico e sustentável em termos de consumo, cria-se uma tendência de consumo à volta disto, que acaba por ser positiva, quando de facto nós depois temos consciência das escolhas que fazemos enquanto consumidores, mas que é negativa porque depois temos o reverso da medalha, que é o greenwashing, não é? Que é nós acharmos que estamos a consumir de uma maneira ecológica porque nos estão a dizer para o fazer, e depois as coisas vêm em embalagens verdes e em papel reciclado, e a gente acredita, não é? A gente vamos comprando assim porque é a tendência e queremos fazê-lo, mas depois não temos tempo, disponibilidade, informação, etc., para realmente pensarmos sobre esse consumo, acabamos por estar a consumir como consumíamos antes, mas com uma caixinha mais bonita, ou com uma palavrinha mais engraçada, ou com uma hashtag mais trendy, não é? E acho que isso é um problema. E acho que o problema destes estudos que vêm dizer que os millennials estão dispostos a gastar mais dinheiro num produto ecossustentável, que as mulheres consomem de uma maneira mais consciente, etc. O problema destes estudos é que estas respostas são dadas pelos próprios consumidores, que já estão a ser manipulados pelo marketing. E acho que aqui a questão é qual é o papel das empresas, não é? Qual é que é o papel das regulações? Porque nós, por muito conscientes que sejamos, se nos estiverem a mentir e nós não soubermos, vamos continuar a cometer os mesmos erros. Por outro lado, aquilo que a Margarida falava dos papéis que nos são atribuídos enquanto sociedade, continuam a ser as mulheres que compram tudo para casa, continuam a ser as mulheres que tomam conta daquilo que se come.
Pois, eu ia falar exatamente sobre isso. Portanto, por um lado, parece que as mulheres são mais sustentáveis a consumir, mas por outro, são também as que mais consomem, no sentido que elas tomam muitas decisões do que se consome em casa. Têm que lidar com a questão de crianças,
limpezas, higiene.
Exatamente.
Muitas vezes são as mulheres que compram roupa aos homens, não é? Seja aos maridos, aos filhos, etc. Quer dizer, isto é tão parvo que eu compro roupa ao meu pai desde que a minha mãe morreu, porque o meu pai se recusa a ir às compras, não é? E a certa altura telefona-me a dizer preciso de camisas, que isto é... remete-me para uma questão que não mencionaram, mas que eu acho que é igualmente... Que não é só nós vivemos numa sociedade patriarcal, nós vivemos também numa sociedade heteronormativa. Que é uma questão que o ecofeminismo dos anos 70 e 80 não falava, mas que nós falamos agora, não é? Que é este papel que nos é imposto, não necessariamente pelo patriarcado, mas pelo patriarcado que, além de patriarcado, é heteronormativo, não é? De que a mulher tem aqui uma função em relação ao homem, de que... Bem, enfim, pronto, agora isto era todo outro tema que nós podíamos aqui explorar. Mas isto para dizer que o marketing verde não é cor-de-rosa por acaso, é cor-de-rosa porque são as mulheres que tomam estas decisões, na sua grande maioria. Mas isto é a realidade do Hemisfério Norte, o Hemisfério Sul tem mais a ver com aquele, se calhar, aquele essencialismo que falavam. Acho que as correntes servem, não é? Acho que podiam servir de maneiras diferentes.
Acho que até podíamos dizer que é um contínuo, são os extremos de um contínuo. Não é? Eu acredito que há, por causa de um estudo, lembra-se, Sara, dele ter falado isso, uma coisa que fizemos em 2009 para a Comissão para a Igualdade de Género, já agora aproveito, e tinha lá uma rubrica que era género, ambiente e território, uma coisa assim. E nós vieram-nos pedir ao Centro de Estudos Geográficos de fazer este estudo, aliás até era o professor Jorge Gaspar na altura que foi convidado, ele chamou e eu disse, isto é um desafio, nunca pensei nisto, e foi assim que tudo começou para mim também. E eu, como faço muito trabalho de campo, andei pelo país todo, entrevistei câmaras municipais, ONGs, norte a sul. E há coisas muito interessantes, porque era isso que eu dizia. O trabalho que fizemos na altura levantou pistas muito interessantes que depois não vieram a ser desenvolvidas porque a SIG, a Comissão para a Igualdade de Género, se calhar não se interessou pelo tema ou não viu relevância para continuarmos a estudar isto. Mas algumas evidências que nós encontramos em Portugal. Curiosamente, há muito conhecimento nas áreas rurais, por exemplo, em que as mulheres, de facto, umas diziam-me que só elas é que sabiam onde é que se podia buscar a boa água para se fazer a marmelada, agora no tempo do outono. Coisas deste género. Quem faz, muitas vezes, nas ervanárias, o que se vende aí de produtos para chás, etc., são mulheres. lá está, por esse papel, que se calhar são as que ficaram nas áreas rurais, e ainda temos, não estamos assim tão afastadas, e por isso eu dizia que isto é um contínuo, e é verdade que nós vivemos em selvas de pedra e nos afastamos, vivemos num mundo artificializado e híbrido, e afastamos-nos muito desse essencialismo biológico, não é? Portanto, eu acho que isto é um contínuo, estas duas tendências, há múltiplas entre elas, e nós vamos encontrar em todas as sociedades um pouco disto tudo. Claro que é mais evidente, claro que é mais evidente em algumas partes do mundo do que noutras, ou é evidente, mais evidente em certas regiões do que noutras.
E que todas as experiências têm um contributo a trazer a isto, não é?
Exato. Claro. E como eu vos disse no início, que achava que era interessante, porque isto não é igual para todas as mulheres, não é? Porque vocês falaram nisso. Tem a ver com o colonialismo, não é? O norte global e o sul global, a cor da pele, nem todas as mulheres negras não passaram por estas coisas que muitas mulheres do mundo vitoriano inglês passaram. Claro. Elas trabalhavam no duro, cá fora, não é? E eram violadas dentro de casa. Portanto, há relações de poder, no fundo estamos aqui a falar é de relações desiguais de poder, desequilibradas de poder, não é? E portanto, o grupo das mulheres não é todo igual, o grupo dos homens, porque também há homens oprimidos, bolas. Não é?
Sim. E há homens feministas.
E há homens feministas.
E há mulheres machistas. E quase todas somos machistas em recuperação, não é?
Exato.
Eu queria também dizer alguma coisa sobre o ecofeminismo essencialista, ou o facto de nós valorizarmos o papel das mulheres nas áreas rurais, os seus saberes, não é? Ancestrais até, no que diz respeito às ervas. Existem até iniciativas de mulheres em algumas aldeias que tratam dos chás e tudo mais. Elas são também muito importantes na preservação das sementes. Agora, o facto de valorizarmos essas mulheres não quer dizer que nós tenhamos que ter, ou que elas tenham que ter, aquela perspectiva espiritualista de ligação à mulher.
Do sagrado.
Do sagrado, à terra.
Pode ser só um saber fazer, não é?
Valorizar isso não quer dizer que se tenha que entrar nessa fase já.
Transcendental, metafísica.
Exatamente. Pronto, é isso que eu acho que. Agora, valorizar o papel dessas mulheres é fundamental.
Isto era só para dizer que quando fizemos este estudo, vamos descobrindo isto pelo país,
sim,
não é?
Sim, sim.
Porque a ideia era criar mecanismos para financiar o empreendedorismo em áreas críticas, em áreas esquecidas, por exemplo. E aí estava um saber. Eu estou a falar nisto, mas também falo nas mulheres que vivem nas áreas da pesca.
Sim, sim.
Porque isto também se passa a outros níveis e na conservação das florestas, na apanha disto e daquilo. Mas a ideia era que nós, com este conhecimento tácito, não formal, pudéssemos aproveitar e trazer para nós cientistas e para o mundo político que tem que desenhar medidas de política para apoiar o empreendedorismo nestas áreas e sobretudo estas mulheres que têm um conhecimento de ciência cidadã, na verdade é o que é, e é muitíssimo útil e que devíamos incorporá-lo melhor no conhecimento dito formal, científico, porque há muito aqui para ir buscar, e este trabalho foi feito em 2009 e quase praticamente esquecido.
É uma pena.
Tínhamos levantado.
Houve registro, é bom.
Assim, Sara, levantámos desde coisas ligadas mais ao território, portanto, neste caso era a mobilidade, porque descobrimos na altura, comecei a ler sobre esta altura, nestas coisas, que as mobilidades e os cotidianos das mulheres e homens eram diferentes e, portanto, fomos começar a tentar perceber isto. Fomos ver cartas de condução, índices de sinistralidade, encontramos N indicadores. E é engraçado, à medida que a sociedade portuguesa se foi desenvolvendo, os números que eu agora já não tenho de cor, os números, mas está lá nesse estudo, mostram que à medida que as mulheres vão também pegando um automóvel, o índice de sinistralidade também aumenta, porque dê-lhes os mesmos instrumentos e o comportamento não será muito diferenciado, se lermos isto assim muito direito. Uhum. Também, por exemplo, quem sabe nadar e quem não sabe nadar, também descobrimos que havia diferenças entre mulheres e homens. Depois fizemos uns metadados, que era, qual é o indicador que importa, onde é que vocês podem ir buscá-lo, como se constrói e como se interpreta. Fizemos isto para várias coisas que descobrimos nesta altura, que foi mais um levantar de pistas, porque era um estudo, não era um estudo.
E esse estudo está registado?
Está na SIG, foi feito para a Comissão para a Igualdade de Género e, inclusivamente, foi traduzido para inglês, porque gostaram na altura muito do trabalho e tal, e depois nunca mais viu a luz do dia. Não me perguntem porquê, nunca percebi.
Margarida, eu diria que, como fiz esse estudo entre um ambiente mais rural e um ambiente mais urbano, que há um preconceito entre as duas partes, ou não? Ou seja, da mulher em contexto urbano, meio que desprezar o conhecimento da mulher do contexto rural.
Eu não diria desprezar, é capaz de ser uma palavra muito forte. Talvez...
Desconhecer.
Desconhece, exato. Uhum.
Não ganham sensibilidade. Eu posso-vos dizer também uma coisa da minha experiência pessoal. Eu tenho Costela Beirã, da minha mãe de Castro Dário e do meu pai de São Pedro Sul, de uma aldeia, em Veloso do Sul. E durante muitos anos fui sempre passar as férias à aldeia. Portanto, eu não era uma pessoa totalmente desligada do meio rural. No entanto, só nos últimos anos, com a maior ligação que tenho tido às mulheres das aldeias dessa região, é que eu fiquei mesmo mais sensibilizada. Se nós não tivermos uma ligação mais direta, se não entendermos como é que as mulheres vivem, os problemas que têm em relação à mobilidade, os transportes, as questões que vocês colocam, as saídas, imensas jovens a sair das aldeias porque têm a maneira de viver lá, etc.
Lá está a necessidade de investir no empreendedorismo nestas localizações,
exatamente,
nestas geografias.
Portanto, como é que... E eu acho que nós estamos também num mundo em que tenho esperança que haja gente a regressar à terra.
Eu acho que há.
Não é? Haja gente
e o contexto da pandemia
do meio urbano
mais isto.
Que queira ir até trabalhar agora com os novos meios tecnológicos, porque não trabalhar
exatamente.
Na aldeia, etc.
O teletrabalho serve para isso também.
E estabelecer esta ligação entre o meio urbano e rural é fundamental. Esta sensibilidade que se ganha para se ter também uma outra perspectiva da vida. Penso que, talvez, na sociedade em que nos encontramos, podemos vir a ter essas saídas. A minha filha tinha uma frase muito gira, mas que eu achava que era muito exagerada, e que ela dizia assim, ela era muito radical nestas coisas dos feminismos, das ecologias: mãe, um dia ainda vamos ter que arrancar o alcatrão para conseguirmos ter terra para cultivar. Portanto, ela dizia isso, não é? Ela era muito adepta das hortas urbanas e disso tudo, não é? Ela dizia tanto alcatrão.
Isto está a fazer lembrar-me uma canção que eu tinha guardado para recomendar no fim, mas que vou recomendar
então, já.
Que é uma canção da nossa rapper portuguesa do Porto, a Capicua.
Sim.
Que se chama Todo o Chão Quer Ser Floresta, em que é precisamente uma oda a isto, não é? A raça humana há de acabar e o mundo há de voltar a ser todo floresta. Nós havemos de ir
exatamente,
e está de ser tudo floresta outra vez. Porque todo o chão quer ser floresta, não é? Que é a erva daninha que brota no cimento.
Exatamente. E acho que vamos ter alguma esperança. Embora eu, de vez em quando, fico, não sei se é dos meus 70 anos, fico um bocado a pensar o seguinte: este sistema em que vivemos, como é que eu ia te explicar? Não é ecologicamente sustentável. É um sistema não só patriarcal, mas capitalista, não é? Como é que...
Sim, o feminismo também, nós não dissemos isto, mas também surge como uma crítica radical ao capitalismo, que é uma coisa importante
exatamente.
De dizer que nós, nenhuma de nós disse.
Como é que, como é que este sistema não é ecologicamente sustentável? Então, as mudanças têm que ser mais profundas. Mas enquanto não se conseguem essas mudanças profundas, vamos ter que continuar a lutar e colocar em causa também uma série de questões, como muito bem a Joana disse, essa questão do marketing verde que é cor-de-rosa. É uma frase estupenda.
Mais uma recomendação que eu ia dizer no fim, mas vou dizer
mais válido dando ao
fim. Porque fez-me lembrar, há uma talk que eu estive a ver ontem, também obviamente em preparação para hoje, que está disponível na internet um pouco por todo o lado, que se chama Eco Grief and Eco Feminism, portanto o luto ecológico e o ecofeminismo, da Heidi Huttner, em que ela teve um cancro que era suposto fazer com que ela não conseguisse ter filhos, descobriu que tinha o cancro no ano em que a mãe morre com cancro, depois do pai ter morrido com cancro, portanto ela entra ali numa espiral de... E depois começa a ver os tóxicos na comida, os tóxicos na limpeza, os tóxicos nas cosméticas, e começa a entrar em pânico, e aí eu quero ser mãe, mas não quero trazer uma criança a um mundo em que tudo nos faz mal e em que tudo faz mal ao planeta e em que, lá está, luta ecológica, não há esperança, estamos a destruir tudo, isto não é sustentável, o capitalismo, o patriarcado. E ela entrou ali num pânico e depois ela dizia como se tivesse de repente aberto os olhos, não é? E ela não conseguia conciliar aquela vontade de ser mãe com trazer uma criança ao mundo onde ela não via esperança. E depois descobriu o ecofeminismo como esta resposta. E portanto, acho que é uma toque interessante para quem está a sentir esta ansiedade ecológica.
Pois, isso é importante, porque assim leva-me ao próximo tema, que é a questão da maternidade. Portanto, a Joana trata muito a questão da maternidade sustentável. Acho que é importante também referirmos que as mulheres, dentro daquela ideia do consumo, há muito consumo feito pelas mulheres que vieram ajudar a vida das mulheres. As fraldas descartáveis, os talheres de plástico, os pratos. Há muita coisa que foi surgindo e que a mulher se foi adaptando e foi usando exatamente para poder fazer uma vida mais fora de casa, trabalhar e conseguir viver alguma coisa. A Joana faz um caminho inverso, que é como é que nós podemos educar crianças de forma sustentável, como é que nós podemos sair de casa a trabalhar, voltar a casa a ter o tal outro trabalho não pago e ainda assim sermos sustentáveis. Como é que é possível fazer esse caminho?
É um privilégio. Não é algo que todas possamos fazer. Isto é... Acho que é muito importante nós chamarmos as coisas como elas são. Eu usei fraldas reutilizáveis porque tinha tempo e saúde e estabilidade e um marido feminista dentro dos possíveis. Tem muito que aprender. Se estiveres a ouvir isto, filho... Mas é um privilégio, ok? E acho que temos que ser claras nisto, porque não podemos estar a exigir. Estou a pensar numa mulher como a minha sogra, que entra às 8 da manhã num trabalho onde trabalha 9 horas por dia para ganhar o ordenado mínimo e tem que passar 2 horas e meia nos transportes públicos, que vai lavar fraldas ao final do dia, não é? Quer dizer, é só absurdo. Agora, uma pessoa que trabalha em teletrabalho, que tem máquina da roupa, que são situações completamente diferentes. Portanto, é, de alguma forma, um privilégio. Depois gostava de contar uma história que eu acho que mostra também esta coisa do que é que era ser feminista nos anos 70 e do que é ser ecofeminista agora. Que foi quando eu estava grávida e decidi que ia usar fraldas reutilizáveis, anunciei uma vez num almoço de família que ia usar fraldas reutilizáveis e a minha avó ia-me matando. Minha avó, estás a usar comigo? Não pode. Quer dizer, andei eu anos. Minha avó teve 3 filhos ao mesmo tempo com fraldas entre 63 e 66. Não havia máquina de lavar roupa, só havia fraldas de pano, não é? Portanto, esta era a realidade da minha avó. Estás a gozar comigo? Quer dizer, andei eu anos à espera de uma coisa tão boa como uma fralda descartável e tu agora, tu daste ao luxo de voltar atrás. Ou seja, para a minha avó, eu não podia estar a fazer nada mais antifeminista do que isto. Para ela era um retrocesso completo naquela luta, não é? Da liberdade, não ter que lavar fraldas, não é? Não ter que... Pá, aquilo era de facto, era penoso. Para mim não foi. Não foi porque, primeiro, as fraldas evoluíram muito e não tem nada a ver, não é? Agora não vamos entrar aqui em pormenores. Se quiserem saber pormenores, vão ouvir o meu podcast ou perguntem-me no Instagram ou não sei o quê. Mas quer dizer, não tem nada a ver em termos de exigência, não é? Além de que eu não tenho 3 filhos, que é outra realidade diferente, não é? Normalmente, agora nós não temos 3 filhos, quer dizer, às vezes temos, mas em termos estatísticos temos 1 ou 2 e...
Também não é bom para o ambiente ter muitos filhos.
Muitos filhos. Isso é outro tema. Não sei bem se isso é verdade.
Temos que se calhar explorar isso.
Isso é outro tema. Mas pronto, isto para dizer que para a minha avó isto era claramente um retrocesso ao nível do feminismo e eu tive que lhe explicar o porquê da minha decisão e o porquê que era mais fácil do que no tempo dela e tudo mais. Mas foi muito giro ter a oportunidade deste contraste entre o feminismo da minha avó e o meu, não é? Que são, opa, são mundos diferentes, não é? São 50 anos de diferença e isso fez toda a diferença.
Mas eu neste caso falava mesmo de as fraldas reutilizáveis, é uma dica, mas o que é que se pode fazer mais? Será que as mulheres vão ter tempo para isso, portanto, para serem mais sustentáveis enquanto mulheres mães?
Eu acho que há aqui uma coisa, nós falámos, antes de começarmos, aqui a Manuela estava a comentar que havia muitos jovens ativistas. E eu acho que hoje, que tal como nos anos 90 as crianças levaram a reciclagem para casa, hoje levam coisas muito mais profundas, como o anticapitalismo, o consumo consciente. Portanto, pode não ser quando eles são bebés, mas quando eles começam na escola, que estes temas surgem e as crianças ensinam os pais e os avós. Portanto, acho que nesse sentido, sim, as mulheres terão acesso a essa informação, nem que seja quando os filhos já estão à idade de escola e trazem esse conhecimento para casa. Por outro lado, o marketing hoje não nos deixa fugir deste tema, porque mal ou bem ele está é uma tendência, portanto vamos continuar a, quer dizer, não há uma publicidade em prime time que não fale em sustentabilidade, é quase absurdo. É um anúncio a um banco, fala-se em sustentabilidade. É um anúncio a uma gasolineira, fala-se em sustentabilidade. É um anúncio a um seguro, fala-se em sustentabilidade. É um anúncio a um trajeto, fala-se em sustentabilidade. Quer dizer, é quase impossível, toda a gente já ouviu alguma coisa, portanto acho que sim. E depois é muito ao nível da educação, e agora aqui podemos voltar para o essencialismo da coisa, se a mulher fala mais em cuidar da natureza do que o homem, se a mulher desperta mais os filhos para essas questões ou não, porque é muito, muito ao nível da educação. Se for a mulher que está a ensinar as filhas e os filhos a tratar da casa e a cuidar de si mesmo, se for ou nem que seja pelo exemplo, e se tomar decisões mais conscientes, claro que isso vai ser passado à próxima geração, não é? Nós aprendemos pelo exemplo. Agora, acho que há aqui uma falta de apoio ao nível, por exemplo, das escolas, não é? Eu mando a minha filha para a escola pública e ela todos os dias come ao lanche um iogurte embalado ou um leite embalado, ou, não é? Que poderia ser feito de outra forma, ou as refeições vêm todas em caixinhas, que vem a sopa numa caixinha que vai para o lixo, vem o segundo numa caixinha que vai para o lixo, vem a salada numa caixinha que vai para o lixo. Isso não depende de mim, não é? Claro que eu posso ser ativista, e sou chata, que ser ativista também é ser chato, e refilo, e dou sugestões, e faço dou as minhas ideias, e tento contribuir de alguma forma, mas é preciso haver uma iniciativa do lado de lá, e é por isso que nós temos que ser ativistas, porque por muito que a gente faça bem em casa, os nossos filhos não nos pertencem, não é? Pertencem ao mundo, pertencem a si mesmos, e vão ver outras coisas, e vão experienciar outras coisas, e vão viver noutros sítios, e nós temos é que os preparar o melhor que... melhor possível, né?
Mas deixe-me só dizer uma coisa sobre Manuela. As maternidades sustentáveis. Nós, quando falamos disso, falamos das mulheres, não é? Porque normalmente elas... O problema é que temos que encarar cada vez mais que as tarefas do cuidado são tarefas também dos homens, que os valorizam. E, portanto, quando se põe a questão, e agora uma mulher chega a casa e agora ainda vai fazer isto e aquilo e aquilo outro, se existir partilha nas famílias, com os homens, com os outros filhos mais velhos, etc.
Daí eu te digo tempo e um marido feminista.
Exatamente. Tem que se lutar por isso, não colocar toda a carga sobre as mulheres. Não pode ser, é impossível. Portanto, hoje as sociedades têm que fazer uma partilha das tarefas do cuidado entre todas as pessoas da família.
Creio que tem que haver uma mudança cultural. Falou-se aqui, por exemplo, na vantagem da Joana, que sente que é um privilégio, e é verdade, ser uma profissional liberal, autónoma e trabalha em teletrabalho. Em Portugal, como alguns países do Sul, não é o único, a cultura presencialista no trabalho é a que impera. E esse é um problema. A Covid veio, obrigou-nos a ir para casa e trouxe-nos muitos outros problemas. Muitos outros problemas que se calhar não são pertinentes agora. Mas esta ideia de que nós temos que estar das 9 às 5 ou
num determinado local
e que nos impede de facto de conseguir conciliar a vida pessoal, familiar com a vida profissional, para mim é a chave das respostas de muitos dos problemas que nós temos. E para isso trabalha muito bem também a acompanhar tudo isto, portanto é a cultura presencialista no trabalho, e aquela cultura que faz com que o marketing ande sempre à procura dos segmentos onde vende bem a ideia do verde, uhum. Né? Que eu também detesto, que agora também já há um novo Green Deal na Europa, portanto é mais um chavão que aí vem, se calhar para não termos grandes resultados. Mas aqui eu vou para a indústria. Eu creio que a indústria, as empresas, têm um papel essencial nisto tudo. Porque eu também sou da geração que beneficiou das fraldas e dos plásticos. Não digo que não. Mas, naturalmente, e visto na perspectiva da partilha, e não é só uma responsabilidade das mães, é da família, dos pais. Mas, em muitos casos, as mulheres... existe uma grande percentagem de mulheres solteiras, muito jovens mães, não é? E, portanto, a vida destas pessoas é uma vida infernal, porque a própria sociedade e a cultura em que nos encontramos nos obriga a isto. E, portanto, nós acabamos por consumir, porque a ideia que está aqui é criou-se uma sociedade de consumo, consome rápido, deita fora, e eu acho que é isto que nos impede de avançar para outros modelos. E eu creio que é, o capitalismo leva-nos para isto. A acumulação no capital leva-nos. É que é necessário o papel da reprodução em casa, que é assumidamente das mulheres, na maior parte dos casos, ainda assim, isto ainda é a maioria, e os homens é que estão na rua a trabalhar, etc. E, portanto,
sim, ninguém pergunta a um homem de 30 anos quando é que tens um filho. Exato. Já uma mulher.
E eu estive num. Eu estive num webinar em que do lado lá estava um engenheiro, e digo mesmo, era um engenheiro. E que se vira para mim e diz: mas vocês mulheres, a vocês deram-vos máquinas de lavar a roupa, de lavar a louça, portanto a vossa vida ficou muito facilitada. Isto foi há pouco tempo.
A vossa. Não é nossa, é a vossa.
Exatamente. Portanto,
eu publiquei no Dia da Mulher uma frase que causou um grande furor na altura, que foi: os descartáveis fizeram pelas mulheres o que os homens deviam ter feito. Porque o que nós queremos é equidade, é partilha, não é ajuda, não é... Nós não queremos descartáveis, queremos é que toda a gente faça.
Queremos uma mudança. Queremos uma mudança nos modelos de produção, na cultura em que vivemos, e é só assim é que vamos lá. Porque não há volta a dar a isto. Temos que... Certamente haverá fraldas que possam ser biodegradáveis, criadas por nós. Temos conhecimento suficiente para mandar homens e mulheres e animais à Lua. E temos programas interespaciais e tudo mais, e não conseguimos encontrar soluções para os problemas que temos na Terra. Nós somos parte do problema e parte da solução.
Lá está, claro. Mas como são os homens que tomam as decisões,
pois,
estas questões
mesmo.
Não têm solução.
Exatamente.
Eu até costumo dizer, se fossem os homens a trocar as fraldas descartáveis tinham sido inventadas 30 anos antes. Mas não, teve que ser uma mulher a inventar. Enquanto trocava as fraldas dos filhos, teve que inventar as fraldas descartáveis. É uma trabalheira.
E isto também é tudo muito desigual, não é? Porque nós damos. É a tal coisa que a Joana dizia. É um privilégio. As mulheres no Norte Global, se calhar, dão-se ao luxo de poder fazer estas coisas. Porque as mulheres no Sul, elas não têm.
As mulheres no Sul fazem, mas não é porque são ao luxo. É porque não têm hipótese.
Não têm hipótese.
E têm necessidade mesmo.
E se calhar nem sequer lá chega uma fralda descartável, porque a pegada ecológica. Lógica muito mais baixa nestes aspectos.
Sim.
Por exemplo, não o é? Problema dos pensos higiênicos. Não é?
Exatamente.
Há mulheres de países do Sul que têm desenvolvido nas suas próprias Sul. Comunidades a produção de
pensos
reutilizáveis.
Há
soluções.
Há soluções.
Não é?
Há soluções. Elas não interessam ao capitalismo.
Ainda temos mulheres a morrer de choque.
Porque não são rentáveis.
Mas ainda temos mulheres no Sul Global a morrer com choques de infecções porque usam barro para tapar a vagina durante a menstruação. Isto acontece.
É horrível.
Isto chama-se pobreza menstrual, que é outro assunto que também não se pode falar, porque nós vivemos num país onde se pede desculpa, não sei se lembram dessa, desculpem lá, mas isto... mandar umas facadinhas de vez em quando, sai uma crónica em que a pessoa fala em sangue menstrual e a seguir pede desculpa por mencionar, mas que naquele caso, quer dizer, por amor de Deus, então temos que pedir desculpa por falar em menstruação, que é uma coisa que, pelo menos quase metade da população...
Mais metade da população,
durante metade da vida tem, mas tudo
bem. Sem dúvida.
Mas pronto, é o mundo em que vivemos e estamos aqui precisamente para tentar mudar isso, mas esta questão do voltando aqui ao que a Margarida disse sobre a maneira como nós consumimos e ao que a Manuela disse sobre o Sul Global, é que o capitalismo fez-nos começar a consumir de acordo com o nosso poder de compra e não de acordo com as nossas necessidades. E isso é um dos maiores problemas de igualdade no mundo, não é? Claro. Das diferenças entre o Norte e o Sul. Porquê é que eu hei de consumir de acordo com aquilo que eu posso em vez de ser de acordo com aquilo que eu preciso? É completamente diferente. E quando eu digo preciso, não é só pão e água.
Oh, Joana,
porque
um
as pessoas não precisam
bom.
Só de pão e água.
Joana, podemos usar um conceito muito bom, que é tão pouco usado, que é o da frugalidade. Talvez porque fomos uma sociedade muito pobre durante muitos anos. E, portanto, nós temos que mostrar sinais exteriores de riqueza.
E temos medo.
Portanto, eu acho que mostrar sinais de frugalidade, uma vida frugal, simples...
Minimalista. Como
minimalista, whatever. Isso é que devia ser um sinal de estatuto. Não, as pessoas...
Mas começa a ser também, não é?
Espero bem que sim. Espero
por causa
bem que
das
sim,
tendências... Lá está, novamente, o marketing das tendências.
Agora desculpem-me os políticos, mas os nossos políticos andam todos de carrões com chofer. Vocês vão ver as coisas nos países nórdicos.
E vão de bicicleta
também têm
para
seus
o Parlamento,
problemas, mas tem outra forma de se comportar. E, portanto, não são os... E nós vivemos precisamente condicionados por estes sinais exteriores de riqueza, por esta ideia que nos vendem, que temos que consumir e ter o melhor para o vizinho do lado ver que nós estamos bem-sucedidos. Quando devia ser o oposto, não é? Quanto mais frugal, o modelo devia ser esse. E valorizarmos outras coisas, não é? Queria só chegar aqui que é o modelo cultural que nós temos, é aquele em que nos separam do resto da natureza. Ora, nós somos parte integrante da natureza. Portanto, às vezes eu...
Margarida, eu queria falar também um bocadinho sobre a questão das cidades. Portanto, estávamos a falar do mundo rural, mas uma das soluções apontadas para diminuir as emissões seria desenvolver cidades e estruturas públicas que estejam mais preparadas para uma vida sustentável. Isso inclui transportes mais eficientes, uma melhor habitação, melhores serviços. Como é que esta questão do género entra aqui na forma como uma cidade se organiza para ser mais sustentável?
Eu creio que já nem conseguimos neste momento falar... Nós falamos, mas falamos erradamente, o rural e o urbano. Porque o mundo é hoje completamente urbanizado. Porquê? Porque a influência do urbano chegou ao rural, chegou aos polos. O desgelo que está a acontecer, tudo isto. Portanto, nós vivemos num mundo que está todo interligado, a sociedade está em rede, o mundo vive em rede e, portanto, é um artificialismo quando dizemos rural e urbano. Porque, na verdade, quando eu era miúda, distinguia-se muito bem as pessoas que viviam num mundo rural das que viviam no urbano. A forma de vestir, nós até percebíamos isso. Hoje não, só vai a uma área qualquer. E, portanto, o nosso grande mestre, o professor Jorge Gaspar, diz que Portugal é todo litoral. Os colegas que vivem no Brasil, que quando a gente diz que vivem em Évora e vivem longe do litoral, até se riem. Portanto, é uma questão de escala, ok? Pronto. Posto isto, onde é que nós íamos?
Íamos às cidades.
Íamos às cidades.
Tem a ver, sobretudo, com as soluções que vão ser desenvolvidas para que as cidades sejam mais sustentáveis, as emissões. Boa. Onde é que entra o género aqui? Portanto, estamos a falar de serviços, habitação, estamos a falar de transportes públicos, as mulheres se calhar andam mais de transporte público do que os homens andam mais de carro.
Hoje nós chamamos a isto o transporte ativo. Portanto, o que durante muito tempo se procurou foi desenvolver sistemas de transporte e de engenharia que levassem os homens rapidamente aos locais de trabalho. Isso é que é eficiente, não é? A lógica é a eficiência. Levar no menos curto tempo.
Capitalista, outra vez.
Exatamente. E, portanto, mesmo as carreiras de autocarros, os trajetos, são todos estudados de forma a que o custo-benefício é o melhor para quem está a explorar o serviço, como é óbvio, portanto. Senão não tem interesse em ser explorado. Quando não há rendimento para isto, tem que ser a Câmara Municipal ou uma entidade pública que tem que cofinanciar tudo isto, não é? Portanto, como se abandonou praticamente o comboio, não é? Porque ele é inflexível, a rodovia e o transporte por autocarro é muito mais flexível, não é? Tudo isso, e foi sendo largado pelo aquilo que é as entidades públicas, e foram as entidades privadas que começaram a tomar conta disto e, portanto, desenvolveram percursos, etc., que levam, de facto, mais rapidamente ao local de trabalho. E nos trabalhos que nós temos feito, chegámos à conclusão que as mulheres têm um cotidiano multitask e mais. Viajam distâncias mais curtas, os homens distâncias maiores, elas utilizam mais transportes públicos e têm uma mobilidade muito mais ativa. Uma mobilidade ativa ou suave, também se costuma dizer, é que ela anda a pé. A mulher anda a pé.
Tem de fazer muitas voltas, tem que ir ao médico.
E às vezes pega no carro, porquê? Porque uma das coisas que nós viemos a descobrir, que foi muito interessante, aqui na área metropolitana, muitas famílias tinham a paragem de autocarro a 50 metros de casa, mas iam de carro. Mas porquê? E precisávamos de saber mais sobre isto, porque nós conseguimos abordar ligeiramente,
conseguiram
porque não
perceber.
Era o objetivo do estudo, mas conseguimos perceber que a paragem de autocarro está a 50 metros, mas o autocarro só leva num percurso que é o tal da máxima eficiência. Não é o percurso que elas precisam.
Esse problema com a escola da minha filha. Eu, se for de autocarro, perco 45 minutos. Se for de carro, chego lá em 8 minutos.
Pronto. É isto.
Qual é que acham que é a opção que eu escolho?
É isto. De facto, as mulheres aqui, não é, têm um passo à frente, porque elas estão têm um cotidiano mais sustentável nessa perspectiva da mobilidade do que os homens. E, portanto, o que é que eu diria que seria importante? Uma coisa que andávamos a fazer há uns tempos, que era tentar descobrir ou tentar encontrar ou voltar àquela ideia de cidade, acabar com o zonamento, porque nós o que fizemos foi uma separação durante quase todo o século XX, por causa das questões higienistas, separámos a casa
do trabalho
e do lazer. E criámos N cidades satélite que não têm nada, não têm serviços de qualidade, não têm serviços do comércio do cotidiano.
Dormitórios. Não?
Dormitórios, sem qualidade, com espaço público sem qualidade. E, portanto, as pessoas, a vida delas é infernal, porque estão dentro de carro, no trânsito. E isto tem que ser combatido. Temos que reencontrar modelos que permitam viver próximo do local de trabalho. É um privilégio. Eu vou falar outra vez num privilégio como a Joana. É um privilégio viver ao pé do local onde se trabalha também. Hoje nós já não temos argumentos como no passado, que as indústrias eram poluentes. Cada vez mais temos controle ambiental, ou pelo menos devíamos tê-lo. Cada vez mais as indústrias poluentes foram exportadas para outras partes do globo, que isto também é outro privilégio. Enfim, mas temos tecnologia que permite... De facto, temos um modelo de proximidade e, portanto, é a lógica da proximidade, do comércio da proximidade, da vida cotidiana, que foi desvalorizado. Mesmo a insegurança aumentou e a violência aumentou porque as pessoas não se conhecem, não estão na rua, não vivem, não há conforto, não há qualidade, a pessoa não quer, não está na rua. Eu ando muitas vezes a pé e faço esses exercícios com as minhas estudantes e meus estudantes, vamos a pé para aí fora e encontramos múltiplos, assinalamos problemas. Quem faz a cidade não anda, se calhar, a pé.
Aí eu pegaria no tema do empoderamento, porque um relatório divulgado pela ONU aponta que as mulheres são um eixo central para combater as mudanças climáticas e para implementarem mudanças. E isto pode ter um duplo resultado, porque o empoderamento feminino, através da luta climática, é um desses resultados, e também o facto das mulheres acabarem por ser estes agentes da mudança. Portanto, a conclusão a que eu cheguei é que, depois de muita literatura, é que empoderar a mulher ajuda o ambiente. Isto faz sentido?
Totalmente.
Faz Sim. sentido, sem dúvida. Eu não gosto muito do termo empoderamento, mas às vezes...
Eu confesso que não é a minha palavra preferida também, mas resume várias coisas.
Na capacitação, não é? Conseguir que as mulheres tenham capacitação, e têm, porque também são mais sensíveis a determinadas questões, não é por ordem genética,
é dos seus cotidianos,
levam-nas a ver determinadas questões que normalmente o homem, lá está, que não percorre determinado percurso,
lá
não
está,
é? No dia a dia.
Heteronormatividade.
Exatamente, tudo isso. E portanto, eu acho que sim, as mulheres são agentes de mudança, não só nas questões do ambiente, como noutras questões, embora nestas são realmente fundamentais.
Mas, Manuela, deixa-me só dizer, juntando isto, se nós somos seres que temos uma mobilidade ativa, suave, é um primeiro passo. É, nós não precisamos de pegar no carro para ir para o trabalho, para o nosso cotidiano, o carro deixa. Porque a cidade, a Constituição da República Portuguesa consagra o direito a ter uma habitação, não um carro estacionado na rua. Bolas. E portanto...
Mas nós criamos cidades em que uma coisa depende da outra, não é?
Exatamente.
Em que nós, para termos uma habitação digna, temos que ter um carro estacionado à porta, senão não conseguimos fazer a nossa vida.
Exatamente. E, portanto, eliminar o automóvel como sendo a peça principal das nossas vidas, ou ocupando um lugar primordial, para mim é um aspecto essencial na mudança da cidade. E aí as mulheres têm um papel essencial em exigir fazerem parte dos órgãos consultivos e de decisão nestas matérias. Há poucas mulheres em planeamento a tomar este tipo de decisões.
De mesma
ponto.
Maneira que, como a Sara disse no início,
uma coisa política também.
A sustentabilidade ao nível do poder de decisão político, económico, financeiro, continua a ser território masculino. Uhum. Eu fiz, nos últimos 5 anos, devo ter feito quase 1000 palestras. Em vários locais, para vários públicos diferentes, vários debates, etc. Eu nunca estive numa palestra em que não fôssemos todos brancos. Pois. Nunca.
Pois.
Estamos a falar de quase 1000. Eu nunca estive num painel em que não fôssemos todos brancos. Em 5 anos. Isto é gravíssimo.
Infelizmente eu já estive.
Mas estamos a falar de painéis sobre sustentabilidade e ecologia, não é? Todos eles. Pá, isto é absurdo. Eu apanhei um susto gigante, porque há pouco tempo fizeram uma reportagem sobre 5 mulheres empreendedoras em Portugal pela ecologia, e eu era uma delas. E a capa da... Para fazerem a capa, puseram as nossas 5 fotografias editadas todas lado a lado. Éramos todas iguais, de tal maneira que quando olhei não me reconheci imediatamente. Tive que... sou esta. Éramos todas iguais, não é? Brancas, cabelo escuro. Aquele típico, considerado o típico português, que também, o que é isto de português? Porque nós somos descendentes de tudo e mais umas coisas, mas... Isto diz alguma coisa. E não diz que as pessoas de outras cores ou que os homens não estão interessados. Não. Diz que, de facto, isto é um privilégio de um determinado tipo de pessoa, que é a mulher cis, branca, com ensino superior. Epá, não pode continuar a ser assim. Nós continuamos a ter estes temas dos quais as mulheres têm, seja a sensibilidade, seja a necessidade, seja o papel social que lhes foram atribuído, temos uma posição privilegiada ao nível daquilo que é o conhecimento para fazer melhor, a prática de fazer melhor, como esta questão da mobilidade, mas continuamos a não estar nas salas onde se tomam as decisões. Continuam a ser homens com mais de 40 anos, brancos, então, que trabalham para empresas.
Mas então vamos analisar. Vamos analisar o caso de uma mulher branca que tomou a iniciativa, e estou a falar da Greta Thunberg. Portanto, liderou protestos de alterações climáticas. Há outras miúdas jovens, estou a pensar numa belga, uma chinesa. Portanto, a Greta é uma das ativistas pelo ambiente mais conhecidas neste momento, que é claramente uma pessoa privilegiada, mas de alguma maneira ela foi alvo de ataques de uma forma que eu não vi há muito tempo, contra uma menor. Ela por acaso agora fez 18 anos, agora recentemente, já deixou de ser menor, mas ridicularizada, ataques sexistas, pedantes, por parte de chefes de Estado.
Portanto,
mas porquê? Porque
masculinidade ameaçada.
Mas a questão é, mas será porque ela é mulher, porque é muito jovem, porque tem autismo? Ou porque defende uma mensagem que não interessa?
Lá está, não
é tudo isso, acho que não tem nada a ver com o personagem. Acho que não tem nada a ver com a personagem, acho que não tem nada a ver com ela. Tem a ver com quem ataca, não com quem é atacado. Ela é atacada porque está a ocupar espaço, que está a ter tempo de antena.
Que devia ser de outras pessoas.
E os homens, quando eu digo agora que os homens, caem os homens em cima, não é? Mas os homens, estes homens que nós estamos a falar, sentem-se ameaçados e atacam. Mas atacam a Greta como atacariam a mim, como atacariam a Manuela e a Margarida e a Sara. Qualquer mulher que esteja disposta a ocupar espaço e a fazer a sua voz ouvir-se e a falar deste ponto de vista de feminista, é logo vista como um alvo a atacar. Seja autista, seja branca, preta, às bolinhas cor-de-rosa. Acho que não tem nada a ver com a personagem.
Mas no caso da Joana, a Joana sente que, enquanto ativista climática, isto dentro do contexto do as mulheres têm mais, podem ser um agente de mudança. A Joana sente que é esse agente de mudança que, enquanto ativista ambiental, consegue marcar uma diferença?
Espero que sim. Bolas, é o meu trabalho a tempo inteiro. Não, acho que sim. Acho que sim, mas quer dizer, o sexismo, o patriarcado, a heteronormatividade são tudo questões que estão sempre presentes, tal como até há pouco tempo, a partir do momento em que eu tive. E o idadismo também, que é uma coisa que se fala pouco.
Muito bem.
Porque que é tanto para quem é muito novo, não é? Como a Greta, que sofreu muito idadismo, como para quem é mais velho.
Claro.
Era o mesmo que eu agora. As pessoas não estão a ver, não sabem que nós temos uma diferença de idades entre mim, a Margarida e a Manuela muito grande, não é? A Manuela disse que tinha 70 anos, eu tenho 30. E era agora eu dizer que as coisas que a Manuela diz estão desatualizadas por causa da sua idade, ou a Manuela dizer que eu não tenho posição para estar aqui a falar porque sou muito nova. Isto não pode acontecer.
Claro.
Mas acontece. E eu notava isso quando eu trabalhava num meio mais corporativo, que felizmente já não é a minha realidade. Em que, a partir do momento em que eu fiquei casada, passei a ser mais respeitada. A partir do momento em que eu fui mãe, passei a ser mais respeitada. O casada, porque estou a encaixar num sistema heteronormativo.
Claro,
o
claro.
Ser mãe, porque de repente, já é mãe, já tem idade para. Mas quando as pessoas não sabem estas coisas sobre mim, eu sou menos respeitada. Porque parece uma miúda, porque é uma mulher, porque é uma miúda. É a miúda, não é? Este conceito de miúda. Portanto, isto vai sempre não. Espero que a nossa luta aqui, das pessoas que estão aqui nesta sala e de quem nos está a ouvir, mude isto. Mas isto continua a ser uma realidade e vai continuar a ser uma realidade durante muito tempo. Espero que a minha filha já viva num mundo um bocadinho diferente no que toca a estas realidades.
Eu gostaria só de não introduzir aqui o debate. Mas, pelo menos, eu não compreendi muito bem quando a Margarida falou de que não há diferenças entre o rural e o urbano, isto é tudo urbano, Portugal é o litoral, como dizia o professor, já não me recordo o nome que disse. Exatamente. Eu tenho dificuldades em compreender esta questão. Porque, apesar das mulheres que vivem nas aldeias já não andarem de lenço, verem telenovelas todos os dias, acesso à internet, algumas delas, aldeias onde nem sequer há internet. Tem que se ir lá com uma pena para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Portanto, o que é que eu acho? É que existem ainda diferenças que têm a ver com as condições reais de vida. não tanto a nível das mentalidades, houve evolução das mentalidades, mas as condições reais de vida continuam a condicionar imenso essas mulheres.
Eu acho que a Margarida... é uma questão de escala, não é?
Foi isso que eu quis dizer, na verdade. Eu quis talvez utilizar uma metáfora, não é? O mundo é todo urbanizado e todos sofremos a influência, para bem e para mal, dessa urbanização. Pelo menos estas mulheres já têm casa de banho, porque no tempo da minha avó, quem queria ir à casa de banho tinha que ir fora. Há muita coisa que mudou, mas muito aqui ainda não mudou, ainda há muita desigualdade. A pandemia veio acentuar estas desigualdades e vemos que, mais uma vez, as mulheres... Estão no centro.
E mesmo em relação à pandemia, nós, o MAR lançou uma linha, uma rede de mulheres aqui dentro de casa, que reunia todas as semanas a uma determinada hora e existiam mulheres que entravam, não é? E foi impressionante como é que houve depoimentos no sentido de dizer: eu estou desesperada porque eu já não sei o que é de fazer, sei dar continuidade ao trabalho que tenho da empresa e que me é exigido, ou se vou acompanhar o meu filho no estudo, na escola, que anda sempre aqui de volta de mim e eu não consigo fazer o trabalho. Eu estou em desespero, já não sei. Era uma mulher, era uma família monoparental nesse caso, não é? Mas também há famílias monoparentais em que os homens também não dão nenhum tipo de apoio. Portanto, é dizer que estas coisas da pandemia trouxeram realmente uma nova visão sobre as questões do trabalho, e muito bem. Mas não eliminam as questões fundamentais que estão na esfera da reprodução, que é a tal falta de equidade e de partilha e de forma mais democrática de vida nas famílias.
Antes de avançarmos para o bloco de notas, vamos dar um pulo ao Brasil para falar com a artista Juliana Notari. A artista plástica brasileira tem sido alvo de muitas críticas por parte da administração Bolsonaro, tudo por causa de Diva, uma obra ecofeminista de 33 metros que representa uma vulva e que quer questionar a relação entre a natureza e a sociedade machista. A jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos falou com a artista.
É preciso pôr o dedo na ferida, ou pelo menos expor, detectar o que precisa de cura. Uma vulva de 33 metros num parque botânico em Pernambuco foi a forma que a artista Juliana Notari escolheu para realçar a ferida viva no coração do Brasil.
Esse formato dessa vulva ferida, né? Porque antes de mais nada é uma ferida, já tem vários trabalhos em que ela já aparece lá, desde 2003, né? Quando eu achei uns espéculos que era... Por isso que é o nome Diva, porque eu achei no lugar que vende coisas usadas, né, vários espéculos ginecológicos de aço inoxidável, que tinha escrito assim, doutora Diva, que era a ginecologista que era dona dos espéculos, né? E aí eu coloquei, eu fazia uma performance, que eu fazia esse mesmo formato, né, essa fenda, né, nesse formato de ferida, vulva, e aí eu banhava com sangue de boi, enfiava os espéculos, né, mas antes eu abria com martelo e escopo, né, era um trabalho muito violento, assim, era como se as paredes da galeria, as paredes dos espaços fossem o corpo da mulher, né, trazia muito essa questão da violência. E esse espéculo também, né, que é um instrumento que tem um histórico de violência também, o americano que criou o primeiro espéculo, ele desenvolveu esse instrumento no corpo das escravas negras.
Esta obra é uma denúncia de várias violências. De que forma é que se relaciona a agressão ao ambiente e a opressão à mulher?
A mulher, por a gente, né, seguir esses fluxos, a gente menstrua, né, a gente tem um fluxo, né, a mulher ela é cíclica, né? Então, esse tempo cíclico da mulher que ovula, né, que está alinhado com a lua, tudo faz com que a gente tenha uma conexão mais próxima, né, com os ciclos naturais. E essa sociedade que a gente vive, né, que acha que o tempo é linear, né, que os recursos não têm fim, a gente sabe que tem fim, a gente sabe que quando a gente menstrua é uma espécie de morte, né, aquele processo de... Né, então, todo está ligado. Então, acho que a mulher, por também ela gerar, ela ter a questão da menstruação, ela se conecta a esse tempo cíclico que é o tempo da terra, né, o tempo da natureza, é o tempo da colheita, é o tempo, né, da espera, do gestar.
Esta é, então, uma ferida que vem da ancestralidade, na sua perspectiva?
As mulheres que tinham conhecimento do seu corpo, que trabalhavam com ervas, as parteiras, né, as curandeiras, todas elas foram para a fogueira, né? as sábias. Então, isso já vem de muito tempo. Então, todo esse conhecimento, né, das mulheres que tinham uma certa autonomia no feudalismo, né, que iam para aquelas terras comunais, fazer os rituais, tudo aquilo ali desaparece, né?
E como surge a escolha deste lugar?
Aquele lugar ali é uma terra que foi já... O projeto da usina de arte, que é esse lugar onde me chamaram para fazer essa obra, que fica aqui na zona da Mata Sul de Pernambuco, é um lugar onde tinha senhores de engenho, né? Onde tinha os engenhos, onde tinha as usinas, é o canavial. Então é um lugar onde teve muita riqueza e muita exploração também, né? Escravatura, aquilo ali é um emblema patriarcal, né? O berço patriarcal. Tem essa questão, né, da ferida, né, da vulva, essa relação. Eu pensei que ia ampliar o significado desse meu trabalho, que eu vinha fazendo em paredes, né? E colocar em meia natureza, que é a proposta do parque. Aí tem tudo a ver, porque uma ferida naquele contexto, eu vejo aquele lugar ali como uma grande ferida, porque aquilo ali foi tudo desmatado para a monocultura da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar é muito bruta, porque ela tem que queimar para poder tirar a cana, né? Então, é um processo de revitalização e, ao mesmo tempo, de denúncia daquele passado, né? Porque se a gente não mexe nessas feridas coloniais, a gente não vai transcendê-las, a gente não vai poder elaborar para poder criar cicatrizes e seguir adiante, né?
Então é com esta nota que passamos ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Joana Guerra Tadeu.
Queria convidar-vos a pesquisarem sobre uma mulher, uma ecofeminista fantástica, que é o Wangari Maathai, que foi a primeira mulher africana do Quênia a ser laureada com o Nobel da Paz. Foi nomeada pelos seus contributos para o desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz, e foi fundadora de um movimento que ainda hoje lhe sobrevive. Ela morreu em 2011, que é o movimento Green Belt Movement, para a reflorestação de uma série de sítios em África. Portanto, queria convidar-vos a descobrirem esta mulher, que eu acho que de facto é um símbolo importante.
Joana, diz lá outra vez o nome.
Wangari Maathai, se eu estiver a dizer bem. Depois, para quem é consumidor de Instagram, queria propor duas contas. A Green Girl Leia, que é a Leia Thomas, que é uma feminista, também lançou outro Instagram que se chama Intersectional Environmentalism. Portanto, ela é uma ativista interseccional pelo ambiente, que acaba por também trabalhar de direitos LGBT, QI+, feminismo, antirracismo. Ela não é branca. Não sei exatamente qual é, com que raça é que ela se identifica, mas ela não é branca, portanto também tem esse lado, esse contributo. E outro, que é um homem feminista, que é o Isaías Hernandes, que tem um Instagram Queer Brown Vegan, que só pelo nome percebem logo, Queer Brown Vegan. E ele faz uma coisa muito boa, que é explicar conceitos, não é? O que é o ecofeminismo? E ele, pimba, mete lá no Instagram a definição. O que é alterações climáticas? O que é o greenwashing? O que é o social washing? O que é ser queer? O que é ser... E acaba por fazer este interseccionalismo também destas causas todas, de uma forma que eu acho muito interessante. E depois, queria recomendar um romance da Joana Bertel, que é o Ecologia. É ficção, mas eu acho que é muito interessante. Ela fala das palavras como uma commodity. Não é? Se nós pagássemos pelas palavras, como é que era o nosso mundo? Eu acho que é uma boa maneira de falarmos aqui em frugalismo, em consumo consciente, em feminismo. Acho que é uma boa maneira de explorar o assunto para quem não quer ver isto de um lado académico ou mais intenso e mais científico, e ver isto com alguma leveza, mas ainda assim abrir os olhos para estas questões. Depois, um canal de YouTube que é o Tese 11, é um canal brasileiro pela Sabrina Fernandes, em que ela fala também do capitalismo, anticapitalismo, a esquerda e a direita, movimentos políticos, feminismo, igualdade, antirracismo, etc, etc, etc. É uma realidade brasileira, mas sendo em português, eu acho que é um bom meio para quem gosta de consumir este tipo de canal. E, finalmente, dois podcasts, ambos em inglês. Não há nenhum podcast em português, de momento, assim, dedicado a estes temas. Um é o Mothers of Invention, que é claramente feminista e ecofeminista, Mothers of Invention. E o outro, For the Wild, que é mais conhecido, é mais ligado à sustentabilidade, mas também tem muito interseccionalismo ali ao nível do ativismo e tem muitas entrevistas interessantes.
Manuela Tavares.
Bem, eu não trouxe um manancial tão grande e tão importante e tão atualizado como a Joana. Enfim, eu baseei-me em duas obras, uma já muito antiga, que eu descobri quando estive em Paris nos anos 90, que é o ecofeminismo, aliás, a versão em francês, das edições L'Harmattan, ecofeminismo de Wanda Shiva e da Maria Mais. Que me parece que é assim um daqueles clássicos que, para nós entendermos um bocadinho estas questões do ecofeminismo, é, como é que diz? É a Bíblia.
É a nossa Bíblia.
Pronto, exatamente.
Tem um subtítulo que eu adoro, que é Critique, Influence, Change.
Exatamente.
Criticar, influenciar e mudar, que eu
é
acho
isso
que
é... mesmo, exatamente. Portanto, foi publicado em 1993, embora esta edição que eu tenho aqui seja de 1998. Depois, um bastante atual, ou seja, ele não é atual, eu é que o ando a ler atualmente, e pelo que vi também a Margarida Queiroz trazíamos as duas um livro, não é? Que é Caliban e a Bruxa. É uma obra extraordinária, porque todo aquele período da Idade Média em que, pronto, nós sabemos que a caça às bruxas, que eu costumo dizer que foi o primeiro femicídio, não fui eu que pus este nome, foi uma amiga minha, a Sara Anselmo, o primeiro femicídio da história foi a caça às bruxas. Certo, mas ela explica, não é, como é que estas transformações neste longo período da história, que precedeu o capitalismo, como é que essas transformações se fizeram, as contradições que se acumularam com as revoltas camponesas, onde apareceram imensas mulheres contra as vedações que se foram impondo e retirado as terras comuns, não é? E como é que isso teve influência na vida das mulheres e, inclusive, porque é que foi necessário para o advento do capitalismo esta caça às bruxas que foi feita. É, exatamente, eu até gostava que a Margarida prolongasse a sua reflexão sobre este livro.
Então passamos à Margarida Caliban, que trouxe...
Caliban e a Bruxa, da Silvia Fedrich, não é?
Então passamos à Margarida Queiroz.
Obrigada. Tivemos as duas um pensamento que foi no mesmo sentido. Eu fui introduzir a este livro já há um tempo atrás, talvez há um ano ou dois, não estou segura. Foi uma estudante. Um dos privilégios de ser professora é que estamos sempre a aprender com estudantes. E não, e ao contrário, espero que também.
Duas jovens que estavam a fazer uma a pós-graduação no CIEG e outra o doutoramento, que me falaram do livro logo com um entusiasmo
foi,
enorme.
Foi isso. É uma estudante brasileira, por acaso. E trouxe-me uma versão brasileira do livro. Perguntou-me se eu conhecia, disse que não, ela trouxe-me para eu ler. Eu comecei a lê-lo e fui logo à procura da acumulação primitiva do capital do Marx, porque fica logo, isto está-me a fazer sentido. Mas a miúda foi para o Brasil e vem pedir o livro de volta. E eu só li até metade. Bom, como soube que o Orfeu Negro editou em Portugal, eu disse logo que era isto de prenda de Natal.
Também deram-me prenda de Natal.
E eu mesmo pedi assim, eu dei-me esta prenda, que isto para mim é uma loucura. E a Silvia Frederici teve a fazer um webinar pela Culturgest. Se vocês
foi,
se calhar podem.
Foi em 2018.
Não, foi agora. Eu estive a assistir há dois meses.
Tem que ir ver.
Há dois meses. E ela esteve a fazer exatamente a apresentação do livro online. Eu estive a assistir do princípio ao fim, avidamente, não é? E, de facto, acho que é extraordinária a visão que ela tem. E que, no fundo, ela mostra-nos que a transição do feudalismo para o capitalismo e o capitalismo para se impor correu com os camponeses, correu com as mulheres, não é? Portanto,
exatamente.
Expulsa, não é? É um ataque genocida e expulsa as mulheres dos camponeses através do tal movimento que é o enclosure, que é o fechar. Portanto, os proprietários passaram a fechar os campos e a partir desse momento de fecho, aquela gente tornou-se dispensável daquela maneira como viviam. E, portanto, ela busca isso. Eu também tirei aqui os meus apontamentos sobre isto, que é porque ela também explora este ataque ao campesinato, como também à escravatura. Portanto, ela passa pela história da humanidade.
Sim,
este livro é brutal. Sinceramente, é brutal. E a destruição dos saberes populares, porque as mulheres, lá está, a bruxa, não é?
A bruxa é que sabia coisas.
Sabia das mesinhas. Portanto, se a bruxa olhava para mim, eu ficava cego. Se a bruxa vinha pedir qualquer coisa, eu não dava, secava-se-me tudo nas minhas terras. Portanto, essa ideia ela desconstrói, não é? Busca muito essas relações das mulheres com a natureza e isso foi aproveitado no sentido de as destruir. Portanto, esse também é um livro que eu considero, ainda por cima,
foi publicado pela Fé Negro, acho que em português de Portugal, porque eu já vi isto em Espanha e eu quis sempre ter um, queria ter a versão brasileira porque estava em português e acabou por ser publicada cá e eu fiquei muito contente. Mas a minha outra sugestão já agora é uma sugestão de um filme. E é um filme que eu vi há muitos anos, mas não sei, foi há uns anos, foi assim, que chama-se assim, A Fonte das Mulheres. Não sei se vocês já viram este filme. O filme tem a ver com, portanto, é um filme que eu acho que é uma produção belga, francesa, italiana, e é baseado numa peça cómica do Aristófanes. Este filme é muito interessante porque é sobre uma greve de sexo. Portanto, as mulheres, é algures passado, sei lá, no Norte da África, junto ao Médio Oriente, algo assim, em que as desgraçadas das mulheres, o trabalho delas é subir à montanha para ir buscar água, o tema da água, à fonte, à nascente. Não interessa se é jovem, se é velha, se está grávida, porque depois até há algumas desgraças em função, levam elas com a água, subir, para buscar a água, descer. E eles estão impavidamente a beber chá, a fumar encostados no café, a conversar, assim, a apanhar sol. Isto é o cotidiano, portanto, elas trabalham. Isto é numa aldeia muçulmana e uma delas resolve criar um movimento de greve de sexo. E onde é que isto se passa? No sítio onde elas podem tomar banho. Ou seja, num lugar privado, no privado, lá está. Também aqui a metáfora, né? Os homens no público, ali ao sol, a beber, a fumar e a beber café ou chá, e elas nos banhos a combinarem a revolta. O filme tem momentos trágicos e hilariantes, portanto, dá para estarmos divertidas com a situação e, ao mesmo tempo, transtornadas com as coisas que se passam. E, portanto, eles não fazem nada, fumam, jogam às cartas e a água está no centro da narrativa. Porque ela é escassa, não é? É um bem escasso. Eu não gosto de utilizar a palavra recurso. É um bem. e, portanto, no fundo, as mulheres são expostas a uma violência e uma opressão, porque elas são responsáveis pela casa e pela água. E, portanto, elas é que têm que ir à água, independentemente da condição em que estão. E, portanto, este filme acho uma delícia.
A Fonte das Mulheres, não é?
É A Fonte das Mulheres. No fundo, é isto. É o símbolo da pessoa, mas é muito hilariante ao mesmo tempo. É subtil na mensagem. E, portanto, a sala de banho, lá está, como a água serve a casa e a mulher, tudo se liga e é uma crítica brutal ao patriarcado e também traz para a atenção, não é, a questão ambiental e da água e a ligação das mulheres por via dos papéis que lhes estão destinados.
A minha sugestão é o documentário I Am Greta, que está disponível na Netflix, porque a primeira coisa interessante do filme é que o realizador conseguiu antecipar um fenómeno. Portanto, ele começa a gravar com a Greta antes sequer dela ter qualquer visibilidade, ainda estava ela pequenina a fazer as greves climáticas em frente ao Parlamento. E depois acompanha por todo o processo de evolução até ela atingir a fama à escala mundial como atingiu, num registro sempre por trás dos holofotes, muitas vezes muito íntimo, e a própria ativista admitiu já que é uma perspectiva dela bastante genuína. Este guião num filme de ficção seria algo assim inspirador de domingo à tarde, com certeza comoveria muita gente, mas só que a realidade foi um bocadinho mais severa, porque apesar dela ter recebido muito apoio, sobretudo por parte de jovens, também recebeu muito ódio. Não fica totalmente claro é se esta antipatia é contra ela, lá está daquilo que falámos há bocadinho, ou enquanto pessoa que está a transmitir a mensagem e a mensagem em si. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. Os cuidados técnicos ficaram a cargo de Margarida Adão. A sonoplastia é do José Guerreiro. No próximo programa vamos falar sobre a mulher e a tecnologia aqui no Botequim, onde a As mulheres tomam a palavra.